Bissau, 23 de junho de 1977. Camarada Francisco Mendes, comissário principal, fala sobre a Milka.
Falar sobre camarada Amílcar Cabral é uma tarefa que eu considero bastante difícil, porque Amílcar Cabral, como homem que foi e que continua a ser, ele abraçou todos os aspectos positivos do homem contemporâneo, aspectos do homem tal como é, aspectos do revolucionário, aspectos de pensador, aspectos de construtor, né? De todos os aspectos gerais do homem. Mas eu queria somente falar do Amílcar como revolucionário e como construtor do homem. Amílcar Cabral como revolucionário, que foi e que é, que nós até aqui continuamos a ser guiados pelo seu pensamento. Como revolucionário, ele soube sintetizar os aspectos positivos da revolução africana e da revolução mundial e traduzi-los nas condições concretas da Guiné e de Cabo Verde naqueles tempos. Ele soube, conheceu, estudou profundamente todas as lutas revolucionárias que se travaram pelo mundo fora, tanto na África, como na Ásia, como na América, na Europa e tudo mais, e estudou todos esses aspectos positivos e procurou estas soluções, né, nas condições concretas do nosso país. Quer dizer, ele não foi um homem que transportou ou importou diretamente as experiências das lutas dos outros povos para colocá-los aqui mecanicamente no nosso país. Ele procurou os aspectos positivos daquelas evoluções, das experiências dos irmãos e tentou harmonizá-los com as nossas realidades, que eram realidades bastante diferentes naqueles tempos. E em toda a sua carreira de revolucionário, Amílcar sempre tentou ligar a teoria com a prática. Levou a teoria para a prática, quer dizer, que sempre disse que a teoria não tem nenhum valor se não for aplicada na prática. É através da prática que se pode ver se a teoria é certa ou se é errada. Quer dizer, foi assim que, nos diversos documentos que ele escreveu, esses documentos foram sempre comprovados na prática da luta revolucionária dia a dia. E isso também valeu-lhe porque ele foi sempre um homem que soube ouvir a opinião dos outros. Ouvir a opinião dos outros e conversar com os outros, compreendê-los e procurar, nas palavras dos outros, tirar uma conclusão que é aceita por todos. Amílcar também, como construtor do homem, ele soube que não se podia fazer nada no nosso país, né, sem antes primeiro tratar de construir um homem novo. Quer dizer, sempre disse que a nossa luta é uma luta de construir um homem novo. Quer dizer, no contexto da nossa terra, da Guiné-Cabo Verde, para criar um partido forte, para poder fazer frente à dominação colonial portuguesa, era preciso primeiro tratar de fazer ressuscitar um homem novo, um homem estranho, digamos assim, um homem fora de todas as tendências, um homem capaz de dizer a verdade, um homem capaz de conhecer profundamente o seu povo, um homem capaz de dedicar-se inteiramente ao serviço do seu povo. E um homem que ultrapassa todas as barreiras ou as sequelas da colonização e, portanto, um homem, do ponto de vista revolucionário, um homem íntegro. Foi assim que, durante todo o seu trabalho, ele dedicou-se completamente à construção. construção do partido e na construção desse homem novo, né, através de conversas particulares que ele teve várias vezes, isso foi sempre a sua vida, teve várias vezes como militantes do partido, com as massas, com a população da nossa terra, quer dizer, em toda a parte onde passava Milka, era uma lição que ele proferia aos camaradas, era um exemplo de como enfrentar essa luta. E foi assim que a Milka, de facto, conseguiu fazer na nossa terra, na Guiné-Cabo Verde, de facto, fazer no seio do nosso partido um homem, de facto, um homem novo. Quer dizer, nesse aspecto, a Milka foi um construtor de homens. E como eu disse atrás, ele compreendeu claramente que na condição da nossa terra não se podia fazer nada, não se podia enfrentar o comunismo sem que essas pessoas que a história deu a tarefa de enfrentar o comunismo, essas pessoas não acabassem com essas, com o passado, com todas as ligações e resultantes da nossa situação socioeconómica daquele tempo. Nesse aspecto também, a Milka foi vitorioso nesta tarefa. E um outro aspecto que eu quero mencionar aqui é que a Milka, além de revolucionário, que eu já citei, além de construtor de homem, ele também contribuiu muito para o conhecimento da nossa causa, a causa que era abafada pela colonização, pelo seu conhecimento no mundo. Quer dizer, dentro daquele aspecto, a Milka soube levar a luta no nosso país, que teve uma forma armada, e soube levar essa luta a conhecimento dos povos do mundo, isso acompanhando uma ação política, militar, político-militar do nosso país, mas ter uma estratégia de luta política no campo internacional. Quer dizer, nós sabemos que naqueles anos a colonização, o colonialismo português era mantido como um dos colonialismos mais puros, digamos assim, mais puros e mais humanos e tudo mais. Mas a Milka conseguiu, com a sua estratégia de luta política, abrir brecha à colonização, ao colonialismo português e fazer que a situação colonial dos nossos países seja conhecida no mundo. Mas isso, ele fez-o com uma tal mestria, sem hostilizar aos aliados do colonialismo português, sem hostilizá-los, mas fazê-los compreender que a era da colonização já estava acabada e fazê-los mostrar que a roda da história não podia marchar para trás, mas ia sempre para frente. Um outro aspecto também, no campo do humanismo, digamos assim, do camarada Milka, foi de orientar a nossa luta, orientar os nossos combatentes, os nossos militantes, o nosso povo em geral, uma luta com ódio contra o colonialismo português, mas também uma luta com este humanismo de não odiar o homem branco, não odiar o português em si, mas odiar a colonização, olhar os colonialistas. E a célebre escravo de Camara Milka, que sempre foi que nós não lutávamos contra não lutávamos contra os portugueses, nem contra o regime fascista em Portugal e tudo mais, nem contra famílias portuguesas, mas lutávamos contra a dominação colonial portuguesa na nossa terra. Essas palavras têm um sentido muito profundo, porque condensam tudo, toda a generosidade de coração de Milka, e condensam num sentido profundo as palavras, o sentido político de Milka, o verdadeiro sentido político de Milka, que a nossa luta não podia ser uma luta de ódio, mas uma luta para a defesa dos nossos interesses, para a defesa da nossa soberania nacional, para a defesa dos nossos direitos humanos. Um outro aspecto também, isso já num aspecto interno, porque nós sabemos que durante a colonização portuguesa o nosso povo era dividido por diversas tribos e tudo mais, diversas classes e tudo mais, mas a América sempre defendeu a unidade do nosso povo, que era um fator determinante para a nossa resistência armada, nossa resistência durante a luta, e era um fator também determinante para a nossa vitória e para a futura construção do nosso país. Quer dizer, o América sempre lutou contra o tribalismo, contra os aspectos negativos da tribo, mas defendeu também intransigentemente os valores positivos, né, das nossas tribos, quer dizer, do nosso povo, quer dizer, os valores positivos da nossa cultura. Defendeu isso intransigentemente, porque, segundo ele, disse que um povo que não tem, um povo sem cultura, é um povo que nunca pode lutar contra a colonização, contra a independência. Portanto, nesse aspecto, o Nícar defendeu inteligentemente a cultura do nosso povo, mas soube, ao mesmo tempo, interpretar os aspectos negativos dessa cultura e procurou a forma mais suave de combatê-la, pouco a pouco, com o trabalho político e com o desenvolvimento da consciência política das massas populares e com o desenvolvimento da nossa economia.
Por exemplo, com que paciência ele encarava o problema das crenças nos amuletos, não?
Quer dizer,
contra as balas, não? Ele tinha uma paciência, ele tinha um respeito
fantástico. Eu lembro uma vez, naqueles tempos, nos anos 61, 60, houve combatentes, antes no início da luta, houve tantos combatentes que não queriam ir ao mar, não queriam ir ao maqui, antes, porque não tinham amuletas e outras coisas para lhes proteger contra balas do inimigo, para proteger contra os maus espíritos e tudo mais. Mas Amílcar, que compreendia essa situação, ele não acreditava nisso, mas ajudava os camaradas, arranjava meios para os camaradas adquirirem essa coisa, para poderem, de facto, ter a coragem de enfrentar. Quer dizer, só depois, nos anos já 71, 72, em que a própria prática luta mostrou às camaradas que não se podia acreditar nas amuletas, né? É que ele depois disse, se eu naquela altura tivesse negado aos camaradas a usar a amuleta, talvez a nossa luta sofria não teria esse avanço.
Exato.
Ele, apesar de não acreditar nessas coisas, mas ele confiava nos camaradas, ajudava os camaradas a conseguir essas coisas, porque compreendia que, com a prática da luta, será possível os camaradas abster-se automaticamente de utilizar estas coisas.
A prática ensinaria
isso, quer dizer, isso também foi um grande mérito dele, porque ao contrário que acontece várias vezes, vê-se várias vezes lutar contra, violentamente contra aspectos que, apesar de serem negativos, mas luta-se violentamente contra esses aspectos. Mas a Mica soube sempre compreender, né, estes aspectos negativos que se traduzem pela nossa situação naquele tempo, pela situação do nosso país naquele tempo, pelo atraso económico, atraso social, atraso político e tudo mais, pelas crenças e tudo mais, e ele soube compreender as camadas, ao mesmo tempo soube ajudá-los a avançar pouco a pouco, até os camaradas virem pela própria prática cotidiana, né, dizem que aquilo não tinha razão de ser. Uhum. E um outro aspecto também que eu gostaria de frisar aqui, que o camarada Mica sempre soube compreender os homens grandes.
Uhum.
Quer dizer, a nossa terra, os homens grandes, os mouros e tudo mais, segundo as palavras dele, que os mouros são os intelectuais da África. Uhum. Ele sempre soube compreendê-los. Uhum. E nos primeiros tempos, os homens grandes, os mouros, eles é que dirigiam a luta.
Não
é? Eles é que dirigiam tudo, eles que davam palavras de ordem de atacar aqui, fazer buscar ali, porque o senhor à noite, porque fez as suas coisas, viu que ali não podia ser atacado, ou só ali, ou às tantas horas, ou quando amanhecia e tudo mais. Não é? E a Mica não lutou de frente contra essas coisas, mas tentou convencer os camaradas com a prática de tradição política e tudo. E um belo tempo, porque se a Mica tivesse lutado de frente contra esses homens grandes, porque eles tinham uma força, digamos assim, uma força política
indiscutível,
indiscutível, não, a população não se aderiria totalmente à luta, não havia combatentes, não havia nada, não é? Mas, com a prática de luta, a América soube compreendê-los, soube compreender também a nossa situação naquele momento, e pouco a pouco os combatentes vinham se subtraindo da direção dos homens lendos. Atacavam sem consultar, faziam, tomavam decisões sem consultar, e concretamente um dia um velho disse: "Ah, Cabral, agora não compreende esses jovens, agora fazem coisas sem nos consultar, antes nos consultavam e tudo mais, agora fazem coisas sem nos consultar, atacam sem nos consultar." E eu disse: "Ah, devo compreender, eu nunca lhes disse nos consultar. Antes eles é que tomaram a decisão de nos consultar para fazer coisas. Agora, se não tomaram, se agora não vos querem consultar, aquilo já não é comigo." Ele soube isso, balançar a coisa sem ferir o outro, mas compreender a coisa de uma maneira mais... mais...
Ele mesmo deve ter aprendido na prática a como se dirigir ao homem grande.
Sim, isso também, isso era um valor muito dele. Ele conhecia profundamente a cultura do nosso povo. Tudo. Quer dizer, Amílcar era um homem que, quando se falava com ele, ele percebia o que saía da boca, mas percebia também aquilo que ficava atrás. Aquilo que ficava atrás. Quer dizer, era um homem singular. Um homem que conhece a psicologia da gente, estuda as pessoas e tudo mais, conhece. Ele mesmo disse uma vez que, mesmo apertando as mãos assim, sabe se uma pessoa está contente ou se não está contente. Mas são todas essas coisas que...
Era tudo isso que fazia com que ele fosse essa personalidade tão marcante. Né? Toda a gente com quem eu falo sobre a Milka me diz que depois do primeiro encontro não foi mais possível esquecer. É impressionante, né?
A Milka era um homem fora de série, porque em todo o sítio onde ele aparecesse, era logo alvo de vista de toda a gente. Tinha uma personalidade que subsaía muito facilmente em todos os sítios. Era um homem que, em qualquer sítio, era o primeiro a despertar a atenção de toda a gente.
Camarada Francisco Mendes participou de algum seminário, assim, por exemplo, porque a Milka costumava sempre, depois de um ataque, por exemplo, né, ao inimigo, quando os militantes guerreiros voltavam, se ele estava na área, ele costumava fazer uma avaliação da prática, da ação. Você participou de algum tipo disso, assim, não?
Quer dizer, posso dizer que a Milka quase passou toda a parte do tempo da luta armada quase dirigindo o sul. Quer dizer, dirigindo diretamente o Boé, frente leste, diretamente pessoalmente, mas também entrando mais em contato com o sul. Eu passei mais tempo no norte do país. Lembro-me, a última vez que ele foi ao norte, a primeira e a última vez, foi que o norte, quem penetrou até as áreas de Moresse, foi até lá, foi nos anos 65, se não me engano. Ele teve comícios com a população, teve reuniões com as forças armadas e tudo mais. Em todo o percurso que ele fez, foi um percurso de quase 50 km, né? Em todas as bases guerrilheiras onde ele passasse, ele fazia reuniões com os combatentes, preocupava de saber da alimentação dos combatentes, saber do vestuário, saber do estoque de munições, e incitava os camaradas ao ataque, que segundo ele a melhor maneira de se defender do inimigo é atacá-lo o mais frequentemente possível, só assim é que os guerrilheiros podiam dormir tranquilamente nas bases. Mas o inimigo que ficasse uma semana, 10 dias sem receber nenhum ataque, logo podia pensar em ir atacar, né? A melhor maneira era ir atacar. Eu também dizia que a melhor maneira de conservar uma arma é não deixar as munições muito tempo no carregador. Porque, como sabe, as munições no carregador, com aquela mola,
aperta, não é? Portanto, uma mola apertada uma semana, duas semanas, três semanas, sem desapertar, perde a elasticidade, não é? Que o carregador tem que ser despejado de vez em quando para a mola poder movimentar. Porque naquele tempo, muitos carregadores estragavam, muitos depósitos de munições estragavam e tudo mais. Mas ele convenceu os camaradas que é porque os camaradas ficavam, tinham arma guardada durante muito tempo sem fazer fogo, porque é que originaria a perda de elasticidade da coisa, das molas. Até mesmo citou um exemplo, pegou na mão de um combatente assim, no braço puxou e disse-lhe assim: se eu for continuar a puxar o teu braço assim durante meia hora, tu cansas, não é? Porque o teu braço precisa sempre estar em movimento. Um braço assim durante uma hora fica cansado. Portanto, uma mola de um carregador, se ficar durante uma semana sem mexer, sem fazer nada, portanto, cansa e depois perde a coisa, não é?
Ele estudava profundamente cada momento da luta, não era,
Camargo? Ele estudava profundamente cada momento da luta. Eu lembro-me quando se criaram as Forças Armadas locais. Porque antes havia as Forças Armadas e havia as milícias. Havia as milícias. Mas, como o tempo da luta ia se arrastando e tudo mais, apareceram problemas sociais com os guerrilheiros e tudo mais, e por causa da morte do pai ou morte da mãe, eles abandonavam as unidades militares, ficavam ligados à população para a agricultura e tudo mais, que era um aspecto também positivo, não é? Ele teve a ideia de criar as Forças Armadas locais. As Forças Armadas locais eram formadas por combatentes que, por causa da situação familiar, por causa de doença, ou por causa de aleijo de combate e tudo mais, não podiam enquadrar-se nas Forças Armadas Nacionais. Porque as Forças Armadas Nacionais, por causa de movimento, sempre não podiam acompanhar os doentes e todas as pessoas que, por causa da saúde, por qualquer outra causa, tinham que ficar estacionadas num sítio. Ele criou as Forças Armadas Locais, que eram substituídas, que deviam ser substituídas, que substituíam as milícias populares, porque as milícias eram fracas, e promoveu-se a desmobilização de todos os elementos que constituíam encargo às Forças Armadas Nacionais. Esses elementos voltavam para as tabancas, em unidades, que seriam organizadas com todo o seu armamento, mas ficavam encarregados da defesa da coisa, defesa das regiões libertadas. Eles tinham quase o mesmo poder de fogo com as Forças Armadas Nacionais, mas não tinham missão de ataque a qualquer inimigo. Não tinham missão libertadora. Tinham missão de defesa. Quer dizer, foi neste momento que, de facto, a luta teve um impulso. Porque o inimigo não podia mais fazer massacre à população, não podia mais, porque encontrava uma força, de facto, que podia fazer a frente. E, além disso, porque o inimigo tinha os seus meios de informação, porque as Forças Armadas Nacionais estavam sempre em movimento. Quer dizer, sabia que as Forças Armadas Nacionais estavam estacionadas aqui, uma semana depois saía para aqui e eles iam atacar ali. Portanto, com a criação das Forças Armadas locais, o inimigo já não sabia onde atacar. Porque em toda parte havia gente
que... Ele foi preenchendo todos os espaços.
Todos os espaços, sim. Todos os espaços.
Com as forças locais.
Quer dizer, aproveitar os camaradas. Não metê-los, não obrigá-los a continuar no exército, mas aproveitar a saída deles para as tabancas, aproveitar a força deles ainda, né, porque eram elementos que tinham já a experiência da guerra e tudo, aproveitá-los, mesmo estando na tabanca, mas aproveitar a sua força e a sua experiência. E uma outra coisa também foi quando os portugueses receberam os helicópteros, os aluetes, que sabemos que foi a experiência do Vietnã, quando os americanos receberam começaram a atuar com os helicópteros lá no Vietnã, qual é o dano que eles fizeram lá com os vietnamitas. Foi naquele momento que o amigo Cabral deu ordens de nenhum grupo combatente pode permanecer num sítio mais que 48 horas. Fazer estar sempre em movimento. Isso, segundo depois nós soubemos, que o inimigo depois recebeu os helicópteros, os aviões de jato, tinha localizado a maior parte das nossas bases no país. Tinha já um plano todo estabelecido para bombardear, fazer assaltos e tudo mais. Nós, com as palavras de ordenamento de fazer o movimento, aquilo deitou de lado abaixo todo o plano do inimigo. Porque o inimigo já não sabia onde atacar. Uma força estacionava aqui 24 horas, depois saía 5 ou 6 km daqui. Quer dizer, quando o inimigo recebia a informação que está ali uma força, para preparar a atacar, a força já estava no outro lado. Quer dizer, uma guerra sempre de movimento. Quer dizer, nem o inimigo podia atacar, porque não tinha informações certas, e nós, as forças guerrilheiras do exército, com a manobra, podia mais enganar o inimigo e atacá-lo. Quer dizer, atacar o inimigo em momentos menos espera.
E se desenvolveu também alguma tática para abater o helicóptero?
Sim, sim. A Mirka escreveu um livro, deve estar nos arquivos do partido, um livro Como Lutar Contra os Helicópteros. Aliás, aquilo não deu muito resultado concreto, apesar de ser muito bom, muito prático o livro, e mesmo os vietnamitas que viram aquilo apreciaram muito bem. Mas, que momento os nossos combatentes ainda não perderam o complexo do helicóptero. Porque o helicóptero, além de uma arma que é perigosa, digamos assim, mas tem mais um fator psicológico do que o próprio fator de guerra. Aquele barulhado que faz e tudo mais.
Aquele passarinho enorme, voando em cima.
É uma arma mais psicológica do que uma arma de guerra. Uma arma muito frágil, mas... psicologia que eu faço, que para enfrentar o helicóptero precisa ter muita coragem, muita determinação, muita experiência também na luta contra os helicópteros. Há um aspecto também que eu assisti, foi nos anos 68, em que o plano do inimigo era de fechar a fronteira do sul. Aquele célebre plano, não sei como é que chama, mas se não se lembra depois, aquela estrada que liga Quebo até Cassini, que está na fronteira com o sul, com a República de Guiné. O inimigo tinha um plano, com o tempo do Corredor, tinha um plano de fechar aquela fronteira, com arame cortado e mesmo eletrificado se for preciso, e, portanto, impedir o abastecimento da República de Guiné para o interior, uma vez fechar aquela estrada e começar a atacar o interior. Quer dizer, os combatentes combatiam, e como não poderiam receber abastecimento, munições, alimentação, roupa e tudo mais, pouco a pouco iam se desgastando. Quer dizer, esse era o plano do inimigo. Mas o Mika foi em julho e agosto de 68. Foi ele quem dirigiu pessoalmente essa operação, essa campanha contra a instalação das tropas do corredor, do Corredor do Sul. De facto, o inimigo perdeu muito o nome dele, que ficou célebre nos anais da história do Corredor do Sul e nos anais da história colonial também, que os portugueses passaram a chamar aquele sítio Corredor da Morte. Quer dizer, qualquer inimigo que passasse lá, não tinha, como é que se diz, esperança de voltar. Dada de vida. E isso foi também uma das grandes coisas que eu me encantei no plano da luta armada. E também um outro grande valor que ele fez foi de dar armas à população.
Sim.
Armar a população. Quer dizer, houve muitas teorias de muita gente que não concordou em armar a população.
Temia,
sim, sim. Uns pensam que a população, dando-lhes armas, iam fazer querelas entre eles, ou iam entregar armas para outros fins e tudo mais, mas eu nunca sempre convenceu os companheiros que uma população não pode sentir-se libertada enquanto não tiver aquela coisa que naquele tempo dava o poder, dava a sensação da liberdade, a sensação de força, quer dizer, que é a arma. Ele foi uma das primeiras pessoas que instruiu armas à população.
Ele mesmo?
Ele mesmo, foi em Quitácula.
Ao lado, necessariamente, de um bom trabalho com isso, né? Muita população.
E outro aspecto também foi de separar a ação militar da ação, digamos assim, da ação de administração. Quer dizer, nos primeiros tempos da mira, que as regiões iam ser libertadas e tudo mais, e os verdadeiros é que faziam a administração, é que faziam a política, é que faziam a justiça, é que faziam tudo, é que faziam guerra também. Né? Mas ele separou o poder político do poder militar, o poder político-administrativo do poder militar. Porque ele, como eu disse, os guerrilheiros, os comandantes militares tinham nas mãos todo o poder, não é? Ele separou isso, criou a administração, uma administração, apesar de regulamentar, mas em que as populações participavam nos seus assuntos, assuntos da educação, assuntos da saúde, assuntos do registro civil, em pequenos tribunais, mal entendimento entre pessoas.
Eram
resolvidos por organismos não militares.
Porque a população ia aprendendo a governar.
A governar. Quer dizer, sempre lutou com aquele espírito militarista. Contra aquele espírito militarista, segundo ele disse, que nós não somos militares, mas militantes armados. Quer dizer, segundo ele disse, que os elementos das nossas forças armadas devem ter um duplo sentido, duas vezes, como é que ele disse? Devem ter duas disciplinas, uma palavra assim. Primeiro, a primeira disciplina que um elemento das nossas forças armadas devem ter é porque eles são elementos de povo que estão armados para libertar o seu país, que são elementos das nossas forças armadas. Primeira disciplina. E a segunda disciplina é que eles são filhos do nosso povo. Os elementos das nossas forças armadas devem ser duas vezes disciplinados. Ele lutou e separou essas duas coisas. E
talvez tenha havido no começo incompreensão.
Sim, houve incompreensões.
Claro. Mas, camarada, como é que.
Houve abusos de autoridade e tudo mais. Alguns combatentes, comandantes que não compreenderam o seu papel e tudo mais, abusaram da autoridade. Mas ele lutou contra todos esses abusos de autoridade e conseguiu, de facto, e pôr as coisas à ordem, conseguiu separar estas duas tarefas importantes, que é a administração das regiões libertadas e a ação armada. E, apesar dele, também lutou contra o virar as costas a qualquer outra entidade. Quer dizer, a tendência, no princípio, era não querer a separação. Mas depois da separação, tendência de virar as costas ao companheiro. Mas ele também lutou contra essa tendência. Quer dizer, o indivíduo que estivesse ligado às Forças Armadas já não queria saber da política, do abastecimento da população, da saúde. O indivíduo também da saúde já não queria saber do abastecimento das Forças Armadas, do estado da guerra e tudo mais, da ação contra o indivíduo. Mas ele lutou para separar, mas lutou ao mesmo tempo para unir.
Era incansável, né? E camarada Francisco Mendes, de modo geral, para todos esses aspectos, ele dedicava um tempo da teoria, não? Escrevendo. Eu vejo na obra dele todo, de vez em quando sai algo que está
sendo. Nós admirávamos muito o tempo que eu consegue para estar em dia com os problemas da luta, dar palavras de ordem, dar desejos e tudo mais, e para dedicar-se ao problema teórico da luta. Escrever-se aos problemas teóricos da luta e tudo mais. Quer dizer, criar documentos do partido, como documentos de base. Normalmente, tinha uma capacidade de trabalho muito, muito grande. Era um homem que estava sempre em dia com a situação da luta. Com a situação da luta, sempre em dia com os planos internacionais, sempre em dia com tudo.
O camarada Carmen Pereira me disse ontem que ele falando disso, desse mesmo aspecto de estar sempre em dia com tudo, saber de tudo, que às vezes ele via dois militantes falando entre si, baixinho, e ele chegar e dizer, o que é que vocês estão dizendo? O que é que vocês sabem? Digam. Quer dizer, ele queria saber tudo.
Ele queria saber tudo. Pois é, um homem que não, ele não gostava de ver um homem sem fazer nada. Eu lembro-me várias vezes sempre. Porque ele, a teoria dele, descanso é fazer uma coisa diferente que aquilo que se costuma fazer. Para os camaradas que saíam do interior da guerra aqui, iam para Conakry e tudo mais, para eles, eles iam descansar, não é? Ou para qualquer missão, ou para fazer uma missão no estrangeiro, ou levar carta, qualquer coisa. E enquanto esperavam a resposta, ou enquanto esperavam continuar a viagem, passavam o tempo a descansar, ou a dormir, ou qualquer coisa. Mas a Mica sempre arranjava trabalho para eles. Não, Cabral, eu estou aqui a descansar. Não, descansar é fazer uma coisa diferente que aquilo que se costuma fazer. Como ele costuma dar balas, eu carregar ou fazer qualquer coisa, faz outra coisa, e isso também é descanso, porque ele já está saturado a fazer aquilo todos os dias, portanto, fazendo outra coisa, fica menos aliviado. Fica mais aliviado. Pois ele era, por exemplo, como é que era, os primeiros a acordar, acordava às 5 e tal da manhã, ia ver tudo, procurei as oficinas, de reparação de carros, de armazéns, de correria, tudo para ver se está em ordem. Depois é um homem que tem uma memória muito... Eu pessoalmente trabalhei um tempo em Conakry na logística, abastecimento de armas e tudo mais. Quer dizer, verdadeiramente falando, é um homem difícil a enganar, não é? Muito difícil a enganar. Eu dedicava-me ao abastecimento de armas e tudo mais, munições, mas ele sabia tudo, quanto é que se mandou para estar frente, quando é que se mandou para estar frente, quanto é que se beijou, tudo. Às vezes perguntava, tal armas, quanto é que se beijava? Só de cabeça. Ah, é preciso ver, não. O responsável da logística não é preciso ver, é preciso ter na cabeça. Eu sei que foram tantos para estar aqui, e agora estão lá tantos. O gajo vai no contexto, vai lá, quanto que estão lá tantos, tudo bem.
O camarada Francisco Mendes, quando é que foi o seu primeiro encontro com ele?
Foi aqui no São Paulo?
Com que idade tinha?
Qual era a sua idade? Tinha 17 anos.
Me conte esse primeiro encontro.
O guardar muito para ter visto como você.
Não, pode ser dele rapidinho, aí que idade estava.
Porque nos anos 59, foi 59. Quer dizer, nós já nos conhecíamos, eu via o seu vista. Sim, mas nunca tivemos assim uma conversa assim de perto. Foi nos anos 59, depois do massacre. Depois do massacre de 3 de agosto, que vieram os primeiros contingentes portugueses, a PIDE já começou, tinha começado a aprender gente aqui e tudo mais, porque era, aqui era na Guiné, antes de 59 não havia nenhum contingente português. Não havia. Depois desse massacre começaram a vir contingentes portugueses. Havia uma situação de tensão, de medo e tudo mais. E muitos jovens já tinham começado a sair. Fugir tanto para o sul, para o norte. Outros saíam já com uma diretriz, outros saíam só para salvar a pele, não é? E eu e mais dois amigos fomos, soubemos que tinha vindo, não sei se de Luanda ou se de Portugal. Tinha chegado. Fomos ver. Fui, além desta rua, mas uma outra rua, aquela rua da cooperativa. Aquela cooperativa. Fomos ver e manifestámos a nossa intenção de sair daqui. Porque a situação já estava difícil, mas nós queremos sair, a falta de emprego e tudo mais. Então falamos que não é bom, não era bom que os jovens saíssem do país todos, porque o país tem que levantar, tem que lutar, sobretudo. O povo tem que contar com os jovens para para a luta, para a independência e tudo mais. E ele encorajou-nos de ficar. Ficar e trabalhar aqui. Mas nós, como já tínhamos, estamos fartos disso, dissemos, não, nós não queremos ficar aqui, vamos sair. Vamos sair, e ele insistiu. Insistiu connosco e disse, se vocês querem sair, eu dou-vos dinheiro para poder sair. Depois vamos encontrar-nos em Conacri, dentro de 3 a 4 meses. Disse-nos isso. Mas nós depois estivemos a pensar, este homem como insistiu connosco para não sairmos, talvez ele não quererá mesmo que a gente saia. Bom, dissemos, não, já não queremos sair. Ficamos assim, mas de toda forma, vamos a Conacri, vamos encontrar-nos lá. Mas não dissemos nada a ele. E, no dia seguinte, ele tinha falado ao irmão Luís Cabral que nós íamos lá ver com ele para ver se nos conseguisse emprego ou qualquer outra coisa. Que ele, para ele, nós já tínhamos, nós não tínhamos saído, não sabe. No fundo nosso, nós estávamos enganados. Bom, fomos ver com o Luís Cabral, que era uma antiga mulher, e comprámos umas facas, assim, mas já com a ideia de sair, faca para nós. Foi nessa tarde que fugimos. Depois de 4 meses, 5 meses, fomos encontrar o Zé Conacri. E ele disse-me, então, eu disse ao meu irmão que vocês iam lá, mas depois o meu irmão disse que vocês foram lá, mas só compraram navalhas e tudo mais. Eu logo pensei, bom, esses jovens enganaram-me.
E ele reconheceu logo.
E depois eu não sei quanto dia, então. Foi no dia... nós estivemos aqui no dia 16 de setembro de 59, foi no dia 15 de setembro.
E lá então você fez a sua formação em Conacri?
Foi no dia 15 de setembro, foi uma manhã, 15 de setembro aqui. Esta rua, não sei como se chama agora.
Durante a formação em Conacri, ele participou também? Seja de seminários,
Os primeiros seminários que ele mesmo organizava para a preparação dos ativistas, não é? Para a luta, dos mobilizadores que voltavam para o país, na clandestinidade, se mobilizar a população, a luta.
Esse foi outro grande trabalho fantástico.
Sim, foi grande trabalho.
Conacri, formando esses novos jovens pedagogos também para voltar para o país.
Já havia muitos jovens que pensavam, os portugueses não vamos bater-nos para... Os portugueses nem preciso fazer uma formação, os portugueses vamos, um dia só se pegarmos a nós, vamos correr com eles. O homem estava apacentado, é preciso ter uma formação primeiro, saber o que é que se luta, quais são os aspectos do nosso país, conhecer o país muito bem e tudo mais. Depois ele, para selecionar os camaradas para as diferentes regiões, ele fazia questionários.
Sim.
Onde é que nasceste, onde é que viveste? Que línguas estavas a falar, línguas do país, tudo mais, regiões que conheces melhor, região que preferes trabalhar, onde é que tens parede, e tudo mais. Fazia série de questionários e dali é que escolhi as camadas para estar assim.
Era tudo
era muito bem estudado. Foi a ver as camadas com muita.
Eu fui, eu quero ir, não.
Era muito. As camadas ficaram lá 2 anos, 3 anos a preparar. Quer dizer, nesse aspecto de direção de homens, ele é um grande homem, um condutor de homens.
Exato, exato.
Um grande condutor de homens.
É muito bem, camarada, muito obrigado, sabe, por ter me dado esse tempo seu, que eu sei como é. Mas, falar sobre a Milka, de um lado é difícil, de outro é necessário.
É necessário, sim.